linha aberta pra você. Natividade FM.
Olha, são 9 horas e 25 minutos. Vamos conversar agora com a equipe, né? Que é gestora, na verdade, do hospital aqui de Natividade. Doutora Ivete e o Chico, né? Para falar com a gente. Já há algum tempo que a gente não tem esse bate-papo. E sempre com dificuldades, sempre dificuldades, o hospital está mal, está mal, está mal. E aí, será que o nosso paciente evoluiu para melhor? Pois é, sobre esse tema que a gente vai conversar a partir de agora. Conversar com a doutora Ivete. Doutora, bom dia, obrigado pela sua presença. Temos, acredito eu, espero, né, notícias mais positivas, digamos assim, né? Vamos lá, Ivete.
Bom dia, Wanderson, é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que a gente estava precisando mesmo ter essa conversa, Wanderson, porque você foi a primeira porta que me abriu quando a gente assumiu o hospital. E viemos falar da possibilidade de fechar o hospital, né? E eu assumi porque o hospital estava em via de regra de fechar, não só por uma questão financeira, mas também por uma questão burocrática de documentos, certidões, que o hospital não tinha e que, inclusive, a Vigilância Sanitária do Estado já tinha pedido para encerrar as atividades do hospital. Então, foi nessas circunstâncias que eu estive aqui e falei de um déficit que, na realidade, era recente para mim, mas era fictício, que não era nada daquilo, simplesmente era mais de 3 vezes mais do que a gente imaginava. Na primeira vez que eu estive aqui, eu falei um déficit em torno de 2 milhões, depois chegamos a 7, hoje temos a consciência que é 9.
Eita, nós, hein? É um desafio, né?
É, mas o bom...
É um leão por dia.
É que a gente precisava vir ter esse contato com a comunidade, né? Porque a comunidade, muitos vão lá, estão vendo, né, algumas coisas mobilizando, mas a gente tem muita coisa ainda, né? Nós não temos uma saúde financeira para dizer... que nós estamos com uma situação boa, mas pelo menos estável. E hoje eu digo para você, fizemos uma auditoria nos balanços, né? Porque certo. A gente vinha fazendo isso, vamos dizer assim, domesticamente, né? Mas agora nós contratamos uma firma para fazer uma auditoria para a questão fiscal mesmo, a questão de balancetes, né? Saber como estava o hospital, né? Isso a gente teve uma boa notícia, porque ele falou, não, o hospital não está em vias de falência, o hospital está se mantendo, mas é aquela história, nós temos muitos financiamentos, muita dívida ainda. Só que hoje, graças a Deus, não devemos a nenhum fornecedor, que era um problema, né, quando a gente chegou aqui, que devia a todos. Né? Então hoje não deve fornecedor, medicamentos, nem fornecedor local estão comprando... Pagamos o que devia e estão pagando as compras que estão fazendo, não estão fazendo novas dívidas. Isso foi uma grande conquista. E outra coisa é que a questão financeira, a gente deve, mas tudo muita dívida, então estão financiando, fizemos certo. Financiamento. Né? Tivemos um grande problema também, porque essas dívidas existiam, mas elas não eram declaradas, porque não eram pagas e não declaravam. Então era como se o hospital não devesse nada. Isso contabilmente, entende? Então, nós tínhamos que consertar isso. Então, nós tivemos que contratar uma firma específica mesmo para fazer esse tipo
de coisa. E criar essa organização
Essa organização contábil. Então, hoje eu posso dizer para você, fechamos o ano 2022, 2023, com a contabilidade em dia. Contabilidade em dia. Então, isso foi um grande salto, né, para a gente saber deve a quem, como está, como estão pagando. Porque isso era uma coisa que ninguém sabia. Não sabia quem devia, como que ia pagar. Então, a nossa contabilidade hoje, ela está dessa forma. Então, acho que isso é um grande salto para a gente. Agora, as outras evoluções que a gente vê, mas as outras conquistas que foram muitas e algumas dificuldades, eu vou deixar para o Chico falar.
Beleza, tá bom? Chico, bom dia, como vai? Obrigado, Chico, pela visita. Bom dia, Vance, bom dia. Chico, troca de microfone para mim, por favor. Vamos ver. Isso.
Beleza. Mas foi registrado o que eu disse?
Tá. Fica à vontade.
Então, Wanderson, como eu te disse...
Mais próximo, por favor, Chico.
Sempre um prazer, né, estar aqui. A gente agradece aí o espaço que está sempre aberto para a gente.
Claro.
Falando ainda em relação a essa aqui, primeira questão, eu acho que o Ivete colocou de uma forma muito clara, mas só para dar mais alguns detalhes, a gente tinha uma contabilidade muito... distante da realidade, né? Então, você tinha um... Nem déficit não aparecia.
Uhum.
Então, hoje você tem a real contabilização. Então, a gente tem clareza de que tem uma dívida muito grande, realmente ela está parcelada ao longo dos próximos anos, alguns parcelamentos. Mas o mais importante é que a gente parou de fazer dívida, parou de gerar problema para o futuro. Então, à medida que o tempo for passando, isso vai deixar de existir, porque a gente não está gerando dívida nova, nem trabalhista, nem previdenciária, nem tributária, enfim. Então, o grande problema é que as dívidas iam se acumulando. Agora, a gente não só está pagando, como está deixando de fazer novas.
Certo.
Então, isso faz todo o diferencial. O grande problema, assim, qual foi o milagre? O que aconteceu? Primeiro, a gente teve um aumento significativo do
repasse,
né, com a prefeitura. Isso fez toda a diferença. Não é suficiente, nunca foi. Desde a primeira negociação, nós apresentamos que o valor da prefeitura ideal naquele momento seria de 900 e poucos mil, 915, se não me engano. A gente nunca conseguiu chegar nem perto disso.
Mas melhorou.
Hoje, depois de algumas aditivos e renovações de contrato, hoje a gente está com 505 da parte da prefeitura, está muito longe. Qual é o milagre? Primeiro, organização.
Mas era 100 e alguma coisa, não?
Não era 100 e alguma coisa, aumentou
180,
muito,
né?
Sem dúvida nenhuma.
Se agora, mantivesse naquilo, o hospital estava inviabilizado.
Não, tinha a menor possibilidade.
Uhum.
E o mais importante, vou dizer o seguinte, como é que a gente tem se mantido? Se você fala que precisava de 900 e tem 500 e está pagando dívida e conseguir. Primeiro, a gente está se organizando, muita organização interna, revisão de processos, redução de custos, melhoria na qualidade do processo de compras, enfim. Mas também uma captação grande de recursos externos, de emenda parlamentar, entendeu? Então, que era bem menos significativo. Então, a gente está usando um recurso extra para pagar o dia a dia. Isso não tem condição de permanecer a longo prazo, porque se esse recurso extra não entra, nada pode ser feito, né? Não tem como, porque o que a gente tem que lutar é para ter um financiamento estável, permanente. Uhum. Ah, mas então depende da prefeitura? Depende, porque 98% do paciente nosso é SUS. E a população nativadense não tem essa disponibilidade financeira para pagar plano de saúde, uhum, ou para pagar particular.
É uma quantidade
bem pequena.
E o
hospital, durante muito tempo, também não conseguiu manter um nome de confiança, transmitir confiança no sentido de qualidade. Então, o cara que tem o plano de saúde prefere ser atendido em Itaperuna. Então, além de serem poucos, ainda prefere ser atendido em outro município. Coisas que a gente pode fazer aqui, entendeu? Então, tem muita coisa que pode ser ajustada ao longo do tempo. A gente vem buscando melhorar as condições da estrutura do hospital. Não só na aparência, mas na qualidade dos processos internos, exatamente para retomar essa confiança, essa credibilidade, e aos poucos ir atendendo não só o particular de natividade, mas também do entorno, tipo, vai sair que é o nosso universo aqui mais próximo, né?
O Chico, um dos grandes desafios do hospital é a questão do custeio, né?
Exatamente. O problema é esse. Nós não temos garantia do custeio. Então, o dinheiro que a gente recebe fixo não garante o custeio da instituição. Então, a gente lança a mão de recursos extras, principalmente de emenda parlamentar. O Estado, vez por outra, inventa um programa e faz um repasse pontual.
Mas não é aquela coisa.
Mas não tem regularidade nenhuma, entendeu?
Vem um mês, falha dois e
exato,
assim.
Exato. Então,
não pode contar com aquilo.
Exato. Então, e às vezes até nem tem, porque tinha um programa que era todo ano, que tinha
Pai,
um repasse irregular. Pai acabou. Ano passado já não teve, entendeu? A gente recebeu um resíduo de 2018 que estava para trás. Enfim. Então, o que a gente está propondo para a próxima gestão, né? E a gente, até por conta dessa questão da instabilidade, da insegurança jurídica e política do nosso município está vivendo, a gente não tem muita clareza como é que vai se dar essa questão. Né? A gente está abrindo já um diálogo com o governo atual para ver se a gente deixa já os convênios assinados e, inclusive, incorporando a média desses recursos extras.
Sim.
para que a gente possa ter uma garantia de, se não houver repasse de emenda, porque até numa dificuldade como essa, é dificuldade de conseguir emenda, porque é muito difícil um deputado disponibilizar para um recurso no município que não sabe quem vai ser o prefeito, entendeu? Então é muito complexa a
situação. Porque o hospital, você está me explicando agora há pouco, o hospital sempre trabalha de um ano para o outro.
Exato.
Né? Essa questão da renovação dos contratos, hoje a gente não se tem com quem sentar e negociar.
Exato, a gente, exatamente isso, a gente tentando sensibilizar o governo atual para que ele faça isso, considerando que o hospital é atividade contínua.
Não pode
é
parar,
igual
a
coleta de lixo, jornal para divulgação publicação pública, de ato público, então não pode parar, né?
Perfeito. Chico, vamos falar um pouquinho sobre algumas questões que estão sendo feitas no hospital. Público e notório, investimentos e obras também, de uma forma geral, não apenas obras físicas, mas obras também no que diz respeito à melhoria do atendimento. É público e notório, quem passa por lá está vendo, né, um momento danado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, né, as obras físicas, as benfeitorias, de uma forma geral, do hospital.
Então, Vandes, esse é um assunto longo.
Fique à vontade.
Graças a Deus.
É que bom, né?
Então, a gente tem, assim, duas grandes divisões em termos de ação né, realizada. Uma é na infraestrutura, né? Tanto de prédio quanto de equipamentos. E isso a gente teve quatro etapas nessa primeiro eu vou falar muito rapidamente, mas na primeira etapa a gente focou na remodelação da fachada, de alguns espaços internos, criou alguns espaços, reformulou outros, consultórios, e, enfim, né, foi objeto da primeira inauguração. Naquele momento também a gente aumentou os dispositivos de vigilância eletrônica, instalou o sistema de energia solar, adquirimos uma UTI móvel que não tinha, foi né, muito boa. Novos equipamentos de informática, reformulamos a rede de internet inteira, porque passamos a usar o serviço, né, de fato, a usar o sistema de gestão integrada, que é tudo informatizado, então precisava de uma internet mais estável. Abrigo de resíduos, né, dentro das normas, mobiliários e equipamentos daquele momento, mais de atendimento, mesas, cadeiras e tal, E um novo sistema de abastecimento de água, que permite que a qualidade de água, quando a gente assumiu, todas as amostras de água do hospital colhidas tinham coliforme fecal.
Ou seja, está contaminada.
Uma caixa d'água só, dificuldade óbvia de manter, porque não pode parar. Então, como é que você limpa a caixa d'água? Hoje a gente tem três caixas, então você pode fazer um sistema
manobrar,
de rodízio,
né?
E é monitoramento constante da qualidade. De três em três meses a gente faz toda a análise de todos os pontos, graças a Deus, não tivemos mais nenhum problema. Na segunda etapa a gente fez a reforma da maternidade. Na terceira etapa, agora foi inaugurado recentemente o novo centro administrativo, as novas instalações e equipamentos do serviço de laboratório, totalmente informatizados, os exames saem da máquina já direto para o sistema, não tem mais digitação de laudo, você reduziu muito a possibilidade de erro humano, né? Ampliamos o serviço de farmácia, criamos o serviço de almoxarifado, né, para exatamente melhorar as compras, você tem que ter onde armazenar, não tinha almoxarifado no hospital. Área de serviço com depósito de material de limpeza, porque não tinha o balde, o pano de prato, o pano de chão era lavado na água pluvial ali, no esgoto, né, de água pluvial. Enfim. Ampliamos a área de conforto dos colaboradores, tanto quartos, banheiros, vestiários, enfim. Adquirimos equipamentos de laboratório, já falei. Um equipamento de ultrassonografia de última geração.
Oi, Ivete, pode intervir. Seu microfone está aberto.
Só um minutinho, só abrindo, que eu achei muito importante, Vandes, que hoje o nosso laboratório ele é informatizado e o resultado dos exames sai na internet. O próprio paciente ou médico pode acessar pela internet.
Recebe uma senha, né?
Não tem mais necessidade de ir ao hospital para buscar. Mas mesmo assim, aquele que não tem esse acesso à internet pode pegar o resultado na portaria do hospital.
Perfeito. Vamos lá, Chico.
Também toda a parte de energia, infraestrutura elétrica, quadros de força, transformador, isso também foi tudo trocado, estava muitos anos sem manutenção, Trocamos de lugar, porque passava em cima do prédio um fio de alta tensão, com um risco enorme. Então, tiramos de cima da edificação. Enfim. E agora, na quarta etapa, estamos fazendo a reforma e ampliação do serviço de emergência. A parte interna já está toda pronta, liberada para uso.
É o PU que você está dizendo, né?
É. E agora estamos terminando, já está bem avançado, acho que até mais um mês de obra, no máximo, a gente conclui a recepção, né?
Uhum.
Agora já está... Voltou para o atendimento do local original, com mais, né, higiene, conforto, enfim.
Perfeito. É, você acha que inaugura já? Esse ano ainda?
Ah, com certeza.
O PU?
Com certeza.
Que bom, hein? Maravilha.
E aí, você falou em outras questões, eu falei das questões de infraestrutura, né?
Atendimento, aí, Chico. Como...
Então, antes do atendimento, a gente fez a regularização do hospital perante os órgãos, todos os órgãos de controle,
uhum.
Para você, só para exemplificar, o hospital não tinha registro na prefeitura.
Oh, meu Deus!
O hospital era só um número no cadastro imobiliário. A planta física do hospital não existia, registrada na prefeitura. Então, nós tivemos que contratar uma empresa de arquitetura para reformular tudo, propor as alterações todas, incorporar as alterações todas que já foram feitas, né? E fazer o registro inicial como se fosse um hospital novo em construção. A gente não tinha habite-se.
Então, foi ficando.
Tem convênio com a prefeitura e não tinha habite-se.
Puxa vida.
Então, não precisa falar muita coisa. Vigilância sanitária é um processo que ainda está em andamento, porque são milhares, a gente vai atendendo aos
muito poucos. Complexo.
Você só vai ter a licença definitiva quando tiver concluído 100% das exigências. Tem muitas delas que precisam de investimento, de obra, de, né, uma série de coisas que ainda está. Conseguimos agora um feito, que foi a aprovação pelo bombeiro. Nesta nova planta, foi feito um projeto de incêndio, combate de incêndio e pânico, foi aprovado pelo Corpo Bombeiro, que é dificílimo, porque são muito exigentes. Agora a gente tem que arrumar o dinheiro para executar, mas o projeto está aprovado, né? Então isso é muito bom. Regularização de todos os conselhos. A gente tinha problema com o Conselho de Medicina, estava com umas pendências de fiscalização. Conselho de Enfermagem tinha uma ação pública do Conselho de Enfermagem contra o hospital, conseguimos ganhar a ação. Eles recorreram, revertemos no Superior Tribunal Federal. É? Não, é no intermediário, regional federal.
Sim, sim.
É regional.
No TRF.
Isso. Nutrição, farmácia. Hoje a gente tem farmácia funcionando 24 horas, laboratório funcionando 24 horas, regularizamos o conselho de nutrição, enfim, toda a parte de regularização junto aos conselhos. Estamos utilizando já o sistema de gestão integrado, mapeamos e identificamos todo o patrimônio que não tinha patrimônio identificado. O que o hospital tem? Não sei. Hoje sabe quantas cadeiras, onde que elas estão, quantas mesas, onde que elas estão, quantos equipamentos, onde que elas estão. Entendeu? E quanto que custa isso, né? Quanto que representa isso em valor no patrimônio. Contratualizamos todos os prestadores de serviço. Ninguém tinha contrato. Médico de 30 anos dentro do hospital não tinha contrato. Assim como outros profissionais. Muitos profissionais que deveriam ser CLT trabalhando irregularmente, hoje não tem nenhum, todo mundo com carteira assinada, pagando os impostos, pagando tudo. Regularizamos débito com fundo de garantia, regularizamos assim, parcelamos, estamos depositando as parcelas. Né? Obviamente as pessoas não receberam tudo ainda, mas estão recebendo o atual e as parcelas anteriores. Piso salarial, que o Estado estabeleceu por lei em 2019, regularizamos agora em maio. Quer dizer, você imagina o passivo trabalhista que tem de diferença salarial desse povo todo. É muito grande.
E que tem que acertar, né?
É muito grande, né? Enfim, renegociamos todas as dívidas, como já foi falado no início, fundo de garantia, INSS. Fizemos algumas ações de recuperação fiscal junto ao governo federal, né? Coisa que foi paga indevidamente, presidente, a gente tem isenção, só um exemplo, tem isenção de PIS, COFINS, pagável 1% sobre a folha. Isso ao longo de muitos anos. Quer dizer, você não tem dinheiro, ainda paga indevidamente, paga o que não precisa pagar.
Está tentando recuperar,
entendeu?
Isso.
Estou tentando recuperar, já está bem adiantado, já tem ação já tramitando, já bem avançada. Temos outras ações contra o governo federal, em relação à tabela SUS, né, que tem uma polêmica sobre a remuneração, que tem uma tabela que ele remunera os planos de saúde quando presta serviço para o usuário do plano de saúde, ele remunera o plano de saúde numa tabela diferente da tabela SUS. Então, hoje, já vários hospitais ganharam, a gente está também tentando, e isso vai dar um bom retorno financeiro. Elaboramos projetos, hoje a gente tem projeto para um monte de coisa que ainda não teve dinheiro para executar. Reformamos a pediatria, criamos o projeto, né? Tá pronto para a reforma da pediatria, para a reforma do centro cirúrgico, da central de material, ampliação para implantação de uma ala de saúde mental. Então, isso tudo custa dinheiro, porque, né, você fazer projeto, você tem que ter projeto para poder captar, né? Enfim, agora a última questão foi essa questão da atualização do balanço, né, que foi um grande ganho também, que a gente ficava no escuro, sem saber como é que o hospital deve tanto e isso não aparece no balanço, né?
Porque agora, pelo menos, ficou mais claro.
Está claro. Uhum. E assim, o melhor, está viável. A gente, apesar de não ter essa fonte de receita fixa, mas a gente tem conseguido. Então, o grande desafio, do ponto de vista da gestão, é você ter um convênio com a prefeitura, que é o nosso grande tomador de serviço, né, que garanta o custeio. E isso, hoje, a gente está um déficit em torno de 300 mil por mês.
Ainda?
Que o dinheiro extra... Não, ele não é um déficit corrente, porque tem o extra.
Ah, entendi.
Mas o extra não tem garantia nenhuma de ter. Então, o grande desafio é ter esse valor no contrato, para que a gente possa...
Cobrir isso.
Garantir essa... E não ter sobressalto. E o dinheiro que vier extra é para investimento, para melhoria da qualidade, para ampliação de serviço, enfim. Né? Você falou da... Perguntou da melhoria do atendimento.
Sim.
Né?
Nós falamos muito de obra física e tal, é importante, exato, interessante, então, mas o fator atendimento, então,
o atendimento
ele é primordial.
Ele se reflete também na melhoria da estrutura, porque, por exemplo, um equipamento de ultrassom, que você não consegue identificar a imagem claramente, você tem um equipamento novo com imagem, né? É uma melhoria da qualidade de assistência, indiscutivelmente. Laboratório, equipamentos velhos, tudo manual, pipetando na boca, né, contando o celo na mão. Então, isso é uma melhoria da qualidade, porque o resultado do exame é muito mais confiável.
Sim.
Então, hoje a gente ainda tem... Melhoramos a questão do atendimento de plano de saúde, criamos uma área específica para atendimento do usuário do plano de saúde, exatamente para melhorar a captação. As pessoas às vezes não entendem, mas a gente precisa melhorar a captação do nosso recurso não SUS, né?
Uhum.
Também para garantir a viabilidade do hospital. E do usuário SUS, o nosso grande atendimento, o grande volume era a emergência. A gente melhorou a equipe de enfermagem, hoje a gente tem mais atendimentos, o atendimento está mais rápido, tem um chamador eletrônico que organiza a fila de uma forma clara, então não tem, passou na minha frente, isso aqui está lá, claro, de acordo com a ordem de atendimento. Hoje tem um enfermeiro fazendo triagem 12 horas por dia, nos outros 12 o plantonista faz, mas das 12, de segunda a segunda, é o específico, então você reduziu a carga de atendimento do plantonista. Criamos um setor que chama Núcleo de Regulação Interna, que fica lidando com as questões da transferência, e o enfermeiro do plantão está lá atendendo o paciente, porque ele que tinha que parar para fazer, para ligar,
para
inserir na central, então, pedir. Ele não tem mais essa atribuição, a não ser à noite e nos finais de semana e feriados, que você não tem...
Mas em horário comercial tem um setor específico para isso.
7 da manhã, 7. Então a gente tem um enfermeiro da triagem, que não tinha, era o próprio plantonista que fazia, o enfermeiro no núcleo de regulação, que também não tinha, e um plantonista 24 horas. Então o plantonista vai cuidar do plantão. O nosso grande desafio na emergência hoje é ter 2 médicos. Porque é desumano... Um profissional trabalhar 24 horas sozinho, só ele. Ele não tem tempo para comer, não tem tempo para descansar, porque tem uma demanda permanente e muita coisa que seria ambulatório, mas a gente... Né,
acaba absorvendo isso, né?
Acaba absorvendo,
sem entrar
em detalhes, mas acaba absorvendo uma demanda que não era da emergência. Também, né? Tem um fator cultural, né?
Uhum.
E as pessoas procuram
e
mesmo.
E você vê a possibilidade de implementar essa questão de mais um médico,
o
Francisco?
O custo não é absurdo, Vandes.
Qual o gargalo para isso? O que acontece que atravanca isso?
É a nossa disponibilidade de recurso para garantir o pagamento, entendeu?
Você praticamente, pelo menos do ponto de vista médico, você dobra, né?
Dobra. Não dobra, porque você pode ter outros arranjos. A gente paga, por exemplo, transferência, leva a pessoa para fazer tomografia, tem que ir para o médico.
Você tendo o segundo
então,
já...
Então você reorganiza, mas tem um déficit ainda importante, entendeu? Porque não cobre o que eu gasto com transferência, não cobre o valor do plantão.
De 7 médicos, né?
A gente, mas hoje com 70 mil, a gente faz 2 médicos. Mais 70 mil, a gente consegue botar 2 médicos, entendeu?
Perfeito.
E isso vai ser um ganho, quer dizer...
Com mais um profissional de medicina...
Em termos de impacto, de qualidade, eu não tenho a menor dúvida, né?
Exato, você diminui o tempo de atendimento...
O estresse da espera, a rapidez no atendimento, a qualidade, né, do trabalho, que o cara vai estar mais tranquilo, mais desocupado, porque as pessoas chegam ali... irritadas, porque elas querem ser atendidas normal.
Quem está com dor, quem
está com problema, está com dor, está com febre, está irritado, está com milhões de problemas, mas ele não tem nada a ver com isso. Ele quer ser atendido, mas é humanamente impossível atender prontamente todo mundo numa situação como essa, né?
É verdade.
Então, a gente tem que ficar administrando essa escassez aí até que novos dias.
Ô Chico, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é a questão de um atendimento um pouco mais intensivo. Né? É UTI, é uma luta aquilo. Porque as pessoas, por que na atividade não tem UTI? É possível, não é possível, se é muito caro, não é caro? Como é que funciona tudo isso?
Ô, Vando, essa questão do UTI é o seguinte, é um custo muito alto. Porque você precisa de uma equipe por dia. Então são 7 equipes.
Não é simplesmente colocar lá a UTI.
Tem que ter médico 24 horas, enfermeiro, técnicos,
né?
Limpeza, tudo dobra. Então são 7. Seria uma despesa maior, mais alta, por exemplo, do que você manter um posto de urgência. Entendeu? Muito maior. Porque é muito caro o custo, a manutenção muito elevada. Então é muito longe da nossa expectativa isso. E eu acho também que o fluxo não é tão grande que precise, entendeu? Porque Itaperu não tem não sei quantos leitos, você tem não sei quantos leitos.
Jesus, né?
Tem dificuldade. Mas isso também seria resolvido melhor se a gente tivesse uma porta aberta. O Hospital da Natividade precisou transferir, Bom Jesus receberia, entendeu? Se o município tivesse um convênio com um hospital desse, não tem.
Desafogaria.
Porque o nosso desespero é esse.
Hoje é uma luta, né?
Bom Jesus, Bocíncula tem, Barriçade tem. Precisou de um UTI, eles têm a vaga garantida dele lá. Nós não temos. Entendeu? Então esse é um grande problema nosso, é isso, não ter uma porta aberta. Se tivesse, resolvia essa questão.
Hoje o médico não faz uma cirurgia sem uma UTI. Então, esses leitos de UTI dos grandes hospitais, eles não estão ocupados só com pacientes que demandam UTI por questões clínicas. Uhum. É pós-cirúrgico. Então, o cara sai da cirurgia, primeiro passo antes de qualquer coisa é ir para UTI. Entendeu? Que era muito pequeno no passado. Então, a gente tinha menos leitos de UTI, mas não tinha essa demanda de pós-cirúrgico.
Hoje a demanda aumentou muito.
Né? Hoje aumentou muito o leito de CTI, mas tem uma demanda de pós-cirúrgico. Então tem lá 120 leitos em Bom Jesus, o Hospital de Bom Jesus tem 120 leitos de UTI.
O Hospital de Bom Jesus cresceu muito, né? Na pandemia, né, Francisco?
E Itaperuna também deve ter em torno de 100. Só que grande parte desses leitos não está disponível para o acidentado, para o infartado, para o esfaqueado. E está lá para o pós-cirúrgico, grande parte, eu estou falando que é todo, tanto que a gente consegue atender, mas tem uma demanda. Então, hoje eu acho que já se justificaria ter uma UTI, atendimento de UTI descentralizado, e nós seríamos o hospital naturalmente elegível para isso, porque a gente tem 50 mil população de referência que é na atividade consumo, vai sair daí em torno de 50 mil.
Você acha isso possível, Francisco?
Eu acho difícil, mas acho possível. Se tiver uma priorização política, uma discussão séria, se o prefeito tiver liderança e quiser bancar isso, não como uma pauta do hospital, mas como uma pauta do município, que pode ser uma pauta regional. A gente não vai conseguir se Varriçal, não vai conseguir se Poçuca, porque são municípios limítrofes. Mas pode conseguir aqui da mesma forma como a questão do atendimento regionalizado de maternidade, entendeu? Então, eu acho que tudo é muito dependendo da priorização, do grau de priorização política. Da mesma forma, a tomografia. Hoje a gente leva o paciente de tomografia, teve dia de levar cinco pacientes num dia só para Itaperuna fazer tomografia. Um dia. Você imagina, o deslocamento da ambulância, da equipe, do médico, o risco. Às vezes até para voltar, porque foi lá, mas não é para ficar, porque não tem vaga ou porque não justifica. Entendi. E aí você. Acho que hoje já cabe a gente reivindicar. Eu fui secretário de saúde 8 anos, eu nunca reivindiquei isso, porque não tinha a menor racionalidade.
Mas agora já é outra realidade.
Hoje, não tirando essa questão que a Ivete colocou, porque é real, a realidade é essa. Eu estou falando de
hoje,
de sonho.
Estou
falando de possibilidades. Entendeu? Depende, o sonho depende de quê? Primeiro, se acreditar que é viável. Segundo, de reunir as forças que tem que ter, que é liderança política e projeto. Entendeu? Então, é uma coisa da ação, não é uma ação do hospital, é uma ação do município e da micro-região. Isso tem que ser um pedido conjunto de natividade por cima que vai e sai, e a gente precisa de um UTI de no mínimo 10 leitos. Porque, mas não precisa de tanto, precisa, porque menos de 10 leitos não se mantém, por causa do valor das diárias, enfim. Se você tem uma rotatividade para pagar 7 profissionais caros, que é o intensivista, não pode ser o médico clínico, tem que ser o médico intensivista, enfermeiro intensivista, fisioterapeuta intensivista, equipe técnica de nível médio qualificada, enfim.
Perfeito.
É muita coisa.
Então, 3 minutinhos só. Vamos falar sobre a questão do SAMU. Como é que está isso?
Então, adiantado?
O hospital hoje já está anunciando um 0800 aí? Isso. Como é que está essa história?
Bom você ter falado isso, Vans, que é o seguinte. O SAMU é um projeto federal. A nossa região foi a última região do estado a aderir. Uhum. Né? Então, ainda não se implantou. Tinha um cronograma de implantação previsto agora para outubro. Já não aconteceu. E tem questões não só de ordem financeira, mas também de ordem administrativa. Parece que ainda nós, na atividade, ainda está com pendência na própria adesão ao consórcio para que isso se implante. Mas, de qualquer forma, já definiu que a área, a sede provisória, né? A base provisória, vai ser no hospital e a definitiva também. O hospital já fez até, aprovou no conselho,
a doação
de uma parte do terreno. Mas a gente não está na governabilidade nossa isso, entendeu? Isso é uma ação do município junto ao consórcio para agilizar isso. Mas a gente já está instalando o 0800, não necessariamente por conta do SAMU, mas porque a nosso serviço de telefonia é um serviço muito precário. A central já é muito antiga, tinha que fazer um investimento muito grande. Os telefones fixos já não têm mais a mesma... apoio técnico das operadoras, né? Então,
exato.
O 0800 é o sistema de telefonia mais adequado.
Sim.
E viável do ponto de vista financeiro. Então, implantamos, já está em fase de implantação, ainda vai ter probleminha, um ou outro consegue ligar, outro não consegue, porque está em fase de ajuste interno, por isso que a gente não desativou o normal, o 9900 continua funcionando normalmente, até que esse 0800 esteja
tá em fase
plenamente em ação. Ah, eu liguei e não consegui. Tudo bem, mas vai conseguir. É um momento de adaptar. Mas precisa botar para funcionar, porque senão não faz o teste, não identifica os problemas. E eu só posso ligar um depois que ligar o outro.
Ou estiver plenamente funcionando, né?
E o 92 vai deixar de ser atendido no hospital na hora que o SAMU começar a funcionar. Porque aí toda chamada 192 vai cair na central de regulação do SAMU.
Perfeito.
Que vai ser o responsável pela remoção do paciente da casa ou da rua.
Até o pronto-socorro.
Até o pronto-socorro. Isso vai deixar de ser responsável do hospital e vai passar a ser do SAMU. Então as pessoas vão ligar para o 192 quando precisar de uma ambulância. Entendeu?
Isso quando o SAMU estiver implantado. Enquanto não está, continua
mas
com o hospital.
Mas é um processo que tem que ir acontecendo, porque senão não, né, não acontece nunca.
Beleza. Chico, obrigado. O tempo correu. Ixi. Doutora, obrigado pela sua visita, participação. A prestação de contas, eu acho que é interessante a população ficar a par do que está acontecendo, até porque, como a próprio lema, né, o hospital de todos nós. Responsabilidade de todos nós. Obrigado, Chico. Doutora, muito obrigado, viu? Um abraço, vem aí o padre Valeu. Reginaldo Manzotti. Obrigado, minha gente. Até daqui a pouco.